Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem mais uma vez as suas Bíblias no Salmo 42. O pastor realmente não combinei as leituras com ele. Ele ontem leu o primeiro estrofe, a primeira parte, que inclusive foi a base da nossa exposição. E agora ele leu a segunda parte e é a segunda parte que servirá da exposição dessa noite. No Peregrino, no 16º capítulo, que tem como título Cristão e Esperança no Castelo da Dúvida, nós consideramos ontem o quanto foi difícil eles aguentarem as provações ali na masmorra do gigante desespero. E realmente nós lembramos que o autor John Bunyan, ao escrever esse capítulo, estava lidando com um desespero gigante na sua própria vida também. Ele estava rodeado por aquilo que aos olhos humanos era a impossibilidade de sustentar sua própria família. E por 12 anos ele ficou simplesmente, digamos assim, dependente da graça do Senhor no dia a dia para sustentar sua família. O John Bunyan, dentro da prisão, ele teve a possibilidade de fazer cadarços e vendê-los por meros centavos. E com isso, ele dava algum sustento à sua família, à sua esposa e aos seus 4 filhos. Então, era uma situação bastante difícil. E essa dificuldade fica bem expressada aqui no capítulo 16 do Peregrino. E nós vimos que o peregrino e o seu amigo Esperança, após 3 dias sem comida, sem água, sem dormir bem, tomando surra do próprio gigante, o peregrino, ele vai lembrar que ele tem uma chave que foi dada a ele, e essa chave se chama promessa. E com essa chave ele consegue então abrir os portões daquele castelo e fugir junto com Esperança. Eu gostaria então considerar com os irmãos a maneira que o Senhor nos livra das dúvidas nesta noite, a maneira, o caminho, o escape das dúvidas que o Senhor nos oferece através da sua palavra. Eu agradeço as orações dos irmãos e antes de lermos aqui em Salmo 42, versículo 6, se me permite, gostaria de orar novamente. Oremos. Senhor Deus, esse texto não é apenas tinta no papel, mas ela é palavra viva. E o seu Santo Espírito, que está aqui conosco, que está na sua igreja, ela pode, sim, abrir olhos, quebrantar corações e trazer convicção à alma que busca a Ti. Eu peço que nos ajude, Senhor, a entender a sua palavra. Em nome de Cristo. Amém. O Salmo 42 é um salmo de lamentação. O salmista, ele se sente distante de Deus e Deus o inspira, então, a escrever esse salmo para que nós saibamos como lamentar. Irmãos, a teologia da prosperidade, aquela heresia que vai sugerir que quem tem fé em Deus, quem está bem com Deus, está bem em todos os outros sentidos da sua vida. Ou seja, quem tem fé em Deus não tem dívida para pagar, não tem dificuldade no trabalho, não teria doença. A teologia da prosperidade, ela promete o mundo e entrega um vazio, uma frustração e, por fim, a perdição. O Salmo 42 está na Bíblia, está incluído entre os versículos da palavra de Deus para nos lembrar que Deus não se lamenta, mas nós, servos de Deus, nos lamentamos. Deus não chora no sentido que esse autor chora. Onde você está, ó Deus, a não ser naquele momento na cruz, quando Cristo disse, onde você está, ó Deus? Meu Pai, por que me abandonaste? Essa é linguagem bíblica, é linguagem divina, é linguagem nossa. O cristão que está crendo em Deus pode sofrer, sim, dúvidas, dores, distrações, desânimo, desespero. E isto não é sinal de que ele não está crendo em Deus, isto é sinal que o seu Deus está permitindo isto na sua vida por algum tempo. Continuamos então a leitura do Salmo. Ontem vimos versículo 1 a 5 e agora o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E aqui ele vai começar a descrever o Rio Jordão. Eu nunca fui lá, mas quem foi lá e conhece o Rio Jordão vai dizer que o Rio Jordão, ele tem o seu início ali onde começa nas montanhas. É como se teve a água desce, ela não vem num rio retinho, mas ela cai e tem ali buracos e depois cai de novo, e depois cai de novo. E essa é a linguagem que o autor vai usar aqui no Salmo 42. Um abismo chama outro abismo. Ele está usando uma linguagem como assim, olha, o rio do desespero está me levando. E ele vai dizer, no início do Salmo, olha, eu tenho sede, me falta água, mas agora, a partir do versículo 6, tem água demais. Estou afogando nessas águas. A água passa por cima da minha cabeça e eu me sinto sem ar. Eu estou caindo de um abismo para outro abismo. Todas, vai dizer ali no final do versículo 7, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As ondas que passaram sobre o autor. As ondas de desespero, as ondas de sensação de abandono, ele diz assim, todas as tuas ondas passaram sobre mim. Irmãos, presta atenção, as tuas ondas passaram sobre mim. Isso é muito precioso, porque o autor, ele reconhece que a tempestade que ele sofre vem da mão de Deus. Senhor, estas tuas ondas me fazem sofrer, mas não deixam de ser tuas ondas. E não é essa a ilustração, o princípio ensinado ali, quando os discípulos estavam num navio, atravessando o mar, e veio aquela grande tempestade, e desceram e viram Jesus dormindo. E acordaram Jesus dizendo, Senhor, não te importas que morremos? A tempestade era de Jesus. As ondas eram dele. Tanto que ele dorme enquanto a tempestade faz o que ele disse para a tempestade fazer. E aí Jesus Cristo, ele acorda, ele levanta, ele diz à tempestade, chega, agora deu. E diz que aqueles que estavam no barco, não só os funcionários, mas os discípulos também, ficaram espantados que Jesus tinha controle sobre aquelas ondas, sobre aquela tempestade. E é esta linguagem que encontramos aqui em Salmo 42. As tuas ondas passaram por cima de mim. Elas pertencem ao Deus Criador. E por algum motivo, ao invés de nos dar, neste momento, um mar pacífico, Ele nos deu ondas. Portanto, clamamos a Ele. Mas o peregrino e esperança ali, presos por 3 dias, ainda que eles oravam ao Senhor, haviam se esquecido de uma preciosa verdade. Deus não apenas nos dá a tribulação, a dificuldade, a tempestade, como também Ele nos dá a força para sobrevivê-la. E então o peregrino, ele lembra daquela chave mestre chamado promessas. E ele vai abrindo as portas para fugir do castelo. Uma pausa aqui, irmãos. Não queremos sugerir, John Bunyan não está sugerindo, que quem tem promessa de Deus não passa por dificuldades. Ou, em outras palavras, ele não está dizendo que pegando qualquer promessa da Bíblia estaremos imediatamente livre da depressão, da decepção ou do desânimo que estamos sofrendo. Não é isso que John Bunyan está sugerindo. A chave representa o caminho para fugir, o caminho de escape, mas não está sugerindo que a promessa imediatamente providencia um alívio instantâneo. Às vezes, mesmo com a chave em mão, mesmo com as promessas em nossos corações, mesmo assim, Deus permite demorar ainda as suas ondas, por motivos que nós não sabemos. Olha ali no versículo 8 do Salmo 42. A oração do salmista é: contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. É essa a oração ao Deus da minha vida. Irmãos, veja, em primeiro lugar, as promessas estavam com Cristão. As promessas estavam com o peregrino. Não estavam fora do alcance do peregrino. As promessas do Senhor não estão além do nosso alcance. Os jovens vão entender isso. Talvez vocês já viram muitas vezes na internet cursos. Hoje, todo mundo tem curso. Por um preço, você terá acesso a X, Y e Z. Outro dia, eu vi um curso feito por alguém. Como ser livre da pornografia? Por 929... Puxa vida! Era um pastor. Vendendo edificação espiritual, mas por um preço. Esse é o nosso primeiro ponto. As promessas do Senhor, as misericórdias do Senhor estão conosco. Não estão fora do nosso alcance. Não precisamos dar vários pulos para nos aproximar ao coração de Deus. Em Cristo, já estamos abraçados por aquele que ama as nossas almas. E é essa a oração desse salmista, no versículo 8. Ó Senhor, durante o dia, me conceda a sua misericórdia. Se eu não vou estar livre desse desespero, desse senso de abandono, me conceda, Senhor, a sua misericórdia, que isso nos basta. E o cristão, ele se dá conta que esse tempo todo em que ele buscava uma resposta de Deus, ele tinha ali ao redor do seu pescoço amarrado a chave chamada a promessa. As promessas da palavra de Deus são o nosso alívio. Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos, ali no final de Mateus, quase os últimos versículos, é-me dado todo o poder sobre a terra. Eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. Isso não é apenas uma afirmação, irmãos. É uma promessa. É uma promessa. Quando vier as tempestades, quando vierem as ondas, eu ainda tenho o poder. A autoridade ainda está comigo. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. A promessa de Jesus Cristo sendo base da missão da igreja. Eu tenho todo o poder. Ali no final de João, acontece outra coisa. Jesus Cristo falando aos seus discípulos, ele os leva para fora de Jerusalém, para Betsaida, que era uma pequena vila. E ali, enquanto ele está falando com eles, diz o texto, enquanto Jesus está abençoando os seus filhos, ele começa a subir, e subir, e subir, e passou as nuvens, ele foi levado aos céus. E diz assim que os discípulos ficaram olhando, e os anjos apareceram, e os anjos disseram, olha, do jeito que ele subiu, ele vai descer um dia. E diz assim os últimos versículos, os discípulos voltaram para Jerusalém, louvando ao Senhor, se alegrando no Senhor. Por que isso? Porque eles entenderam que aquele Salvador que eles haviam visto ser crucificado e sepultado, agora não está somente ressurreto para morrer em outra data, não, agora ele ressuscitou, ele subiu ao trono. O sepulcro está vazio, mas o trono não. Portanto, eles voltam para Jerusalém, ou seja, eles voltam para o lugar onde eles vão sofrer perseguição, e eles voltam louvando com grande alegria. Por que isso? Por causa da promessa de Jesus. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Eis que estou convosco. É isso. Jesus que está no trono. Jesus que reina. Jesus que mantém o sol e os planetas, cada um no seu devido lugar. Este Jesus está conosco. É essa promessa que nos permite não apenas ser livre das dúvidas, mas enquanto temos dúvidas, viver com elas. Ó Senhor, diz o salmista, no Salmo 42, versículo 8. Senhor, durante o dia me conceda a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. O salmista reconhece que nas atuais circunstâncias ele não tem muitos motivos para cantar. E há um tipo de cristianismo bastante superficial que vai dizer que o cristão precisa estar alegre a todo momento. Que o diferencial entre o cristão e o mundo é que o mundo chora, o cristão não. Mas isso é uma superficialidade, isso é uma visão totalmente frágil e fraca do que é Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo. Aqui o salmista, ele está lamentando ao Senhor, inclusive ele diz, olha, o meu único alimento esses dias tem sido as minhas lágrimas. As minhas lágrimas têm sido a minha única refeição. E mesmo assim ele diz assim, Senhor, me conceda à noite motivos para cantar com base em quem Tu és. Diz o versículo 9, digo a Deus, minha rocha, por que te ouvildaste? Talvez na sua versão, se for ara, está escrito ouvildaste. de mim, ou esquecestes de mim. E ele volta, esse autor, ele volta esse temático, essa tensão entre eu sei que Deus está aqui comigo, mas eu sinto que ele não está. Eu sei que ele está comigo, mas eu sinto que ele não está. E as duas realidades parecem verdadeiras ao mesmo tempo. Existe essa tensão neste salmo. E o salmo não tem como objetivo acabar com a tensão. Há momentos em que sentimos que Deus nos abandonou, mesmo sabendo que Ele está conosco. A verdade bíblica, ela não acaba com todas as tensões. A verdade bíblica, ela não oferece todas as respostas. Irmãos, Cristo prometeu estar conosco todos os dias, mas Ele não prometeu dar respostas às nossas perguntas todos os dias. Algumas perguntas Deus não responde, dito de outra maneira, algumas respostas Deus guarda para si. Os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus pensamentos são mais altos, são muito além do que os seus. Ele está agindo, diz o apóstolo Paulo, ele pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E com isso, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, os pensamentos do Senhor vão muito além dos nossos. Ou seja, durante esta vida, podemos lidar com perguntas que Deus não responde. Há uns 12 ou 13 anos atrás, eu estava tendo minha primeira oportunidade de trabalho fixo, mas eu estava morando agora, já longe dos meus pais, eu estava lidando com algumas dúvidas na minha vida. E eu e o meu pai, a gente tinha um bom relacionamento, mas era um relacionamento assim, você só liga se precisar. Então, meu pai só ligava para mim quando ele precisava que eu mexia no site dele ou resolvesse alguma coisa no computador dele. E eu só ligava para ele, não precisava dele. Era esse o nosso relacionamento. Dificilmente a gente ligava só para falar, e aí, pai, você está bem? A gente não... Queria eu voltar nesse tempo e talvez refazer algumas dessas ligações no telefone. Mas, em certo momento, lidando com bastante dúvida, eu liguei para o meu pai. Meu pai já entendeu que eu precisava conversar com ele. E aí, Daniel? Eu falei, pai, eu estou lidando com dúvidas e eu não estou encontrando paz. E ele falou uma coisa que no momento não fez muito sentido. Hoje já faz. Ele falou, Daniel, mas do que buscar a paz de Deus, busque o Deus da paz. Mais importante do que encontrar a paz que vem de Deus, é você encontrar o Deus que dá paz. Porque às vezes Deus não dá paz em determinados momentos. Às vezes Ele deixa o nosso coração um pouquinho frustrado. Não é isso que eu faço com meus filhos? Em determinados momentos, eu os deixo ficar frustrados ou até chorar, porque eu tenho algo melhor para eles. Esse bombom, esse doce, agora não. Vai estragar o seu almoço, vai estragar a sua janta, e depois do almoço tem sorvete, ou tem um açaí. Ou seja, tem algo melhor. A frustração deles, eles só entendem como sendo algo pontual. Eles não entendem que vem algo melhor. Mais importante do que buscar a paz de Deus é buscar o Deus que dá paz. Digo a Deus, minha rocha, por que me esquecestes de mim? E aí ele continua no versículo 9, porque hei de eu andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está. Irmãos, o Evangelho nos ajuda a responder esta pergunta: o seu Deus onde está? No islamismo, na fé dos muçulmanos, tem ali a visão de que Alá, o ser divino, não tendo relacionamento com ninguém, pois não havia ninguém, não é um Deus trino onde há relacionamento, há simplesmente Alá. E aí ele cria o homem para ter relacionamento. E o homem vira suas costas para Alá. Logo, a linguagem nos escritos tidos como sagrados da fé islâmica, a linguagem é de ira. Deus está bravo. Ele está pronto para pisotear aqueles que ele criou para conhecer relacionamento. E aqueles que ele criou para conhecer relacionamento não queriam ter relacionamento com ele, logo ele está sozinho e isolado. O Deus abandonado pelos homens. Mas no cristianismo é totalmente diferente. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade passada, há um belíssimo relacionamento de amor. O Pai se agrada no Filho, o Filho ama o Pai, o Espírito Santo se alegra nos relacionamentos dos dois. A Trindade, um mistério para nós, mas revelado como uma verdade bíblica, que na Trindade passada havia, isso antes da criação, havia amor, havia relacionamento, havia alegria. E Deus cria o homem para conhecer esse relacionamento. Deus não criou Adão e Eva para que Deus descubra o que é relacionamento. Ele já sabe. Ele cria Adão e Eva para que Adão e Eva descobrem como é o relacionamento do Deus trino. O que isso tem a ver com esse versículo 10? Os inimigos insistem em perturbar esse salmista e dizer: o teu Deus, onde ele está? E a resposta não é: o meu Deus está zangado comigo, o meu Deus deu as costas para mim, o meu Deus esqueceu momentaneamente de mim. A resposta é: o meu Deus amou a mim de tal maneira que deu seu Filho unigênito, enviou seu Filho para nascer. Nós celebramos isso agora no final de ano, Natal, para nascer, para crescer, para morrer, para ressuscitar. O meu Deus, onde ele está? Aonde ele está? Ele está onde sempre esteve, no controle, no poder e amando a minha alma, apesar de eu não merecer o seu amor. O meu Deus, onde ele está? O meu Deus está cuidando das ondas, cuidando da tempestade, cuidando da dificuldade que encontro na minha vida. Jó entendia que aquelas tribulações com qual ele lidava, aquelas profundas dores, não vinha da mão de ninguém, a não ser com a permissão divina. Deus age com o seu poder, nos trazendo a confiar no Deus da paz, mesmo quando não enxergamos a paz de Deus. O teu Deus, aonde ele está? Ele não está sepultado. Ele não está morto. Mas ele vive hoje e eternamente. E por fim, para fechar o Salmo 42, mais uma vez, o salmista puxa a cadeira vazia, coloca ali a sua alma e ele prega a si mesmo. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A esperança, meus irmãos, nome daquele amigo de cristão que padeceu aqueles sofrimentos junto com o peregrino, esperança é um mistério. Porque aos nossos olhos, olha só, aos nossos olhos, se a gente tivesse todo o poder e toda a autoridade, se nós fôssemos Deus, se nós tivéssemos o poder para estalar os dedos e todos os nossos filhos estar já conosco ao redor da mesa, a gente não faria isso? Porque Deus, ainda sendo todo-poderoso, exige que nós esperamos. Ao nosso olhar, se temos todo o poder, não haveria necessidade de esperar. E não é assim que nós fazemos, até com a nossa comida. Lá em casa, vira e mexe, a gente pede a entrega de um iFood, um pedido ali por delivery. E é isso que resume bem a nossa geração. Nós podemos ter as coisas de forma instantânea. A gente pede um prato, eu quero assim, assim, assado, e dentro de alguns minutos, 30 minutos, ele está batendo na nossa porta para entregar aquele prato. Isso, na antiguidade, só os reis tinham esse poder. Hoje, qualquer um, abrindo o seu celular, tem esse poder. Queremos as coisas de forma mais instantâneas. Eu não quero ir na locadora e alugar um filme para assistir no final da semana. Eu quero abrir o programa de streaming e ter à minha disposição 200 mil filmes para assistir imediatamente. Inclusive, eu posso estar assistindo um filme na TV, uma série no celular e outro no laptop, no computador ou no tablet. Instantâneo, instantâneo. É assim que pensa a nossa cabeça. Mas não é assim que Deus pensa. Ele exige que esperamos nele. Ele pode fazer a tempestade acabar com um estalo de dedos? Pode. Por que não faz? Não sabemos. Mas poder pode. Mas ele não faz. Antes, ele nos conceda a graça para esperar. Em Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim: que o Deus da paciência esteja convosco. O Deus da paciência? Sim. Um Deus que nos ensina a sermos pacientes e esperar o agir dele. Se você está aqui esta noite e o seu coração está atribulado, as promessas das Escrituras talvez não vão resolver a sua dúvida de forma imediata. Mas as promessas das Escrituras nos dão o amparo e a ajuda que nós precisamos hoje. Amanhã, como diz o salmista, amanhã será outro dia, e nesse dia Deus há de nos conceder a sua misericórdia. Em outro momento ele vai dizer: as misericórdias do Senhor se renovam toda santa vez que a lua desce e o sol sobe. Um novo dia, novas misericórdias do Senhor. Nos ensinando que nós não somos Deus. E que se nós fôssemos, seremos péssimos deuses, mas que Ele é Deus e a sua graça e o seu sustento são suficientes para amparar o seu povo. Se você está aqui esta noite e o seu coração não está atribulado por dúvidas, amém por isso. Queridos, seja como Esperança, o amigo de Cristão. Eu acho até interessante isso, que nas grandes histórias, o Senhor dos Anéis, por exemplo, do Tolkien, há sempre um personagem que o seu papel não é ser o personagem principal, é ser amigo do personagem principal. E aqui no Peregrino não é diferente. Nós temos o Cristão, mas ele tem um amigo chamado Esperança. Queridos, se você está esta noite confiante de que Deus está sustentando a sua vida e você não está lidando com profundas dores ou dúvidas amargas, seja você esse amigo. Procure aqui na igreja. Quem aqui na igreja talvez esteja no hospital ou esteja passando por um longo processo de remédios e consultas médicas, procure conhecer essas pessoas. Procure andar com elas. Quem será que está lidando com algumas dúvidas teológicas, tendo dificuldade de entender a grandeza de Deus, ou a soberania de Deus, o amor de Deus? Seja você o amigo, Esperança, que chega junto e não tem todas as respostas, mas deseja orar com o Cristão, encorajar o Cristão, apontar o Cristão às misericórdias do Senhor. É verdade que a Igreja de Cristo, ela carece de amizades. Que falta faz, especialmente a nossa geração. Jovens, a nossa geração é a mais confortável que já existiu na história da humanidade. Nunca houve uma geração com tantos confortos. E conforto não é coisa ruim, ok? Mas também nunca houve na história da humanidade pessoas tão sozinhas. Eu vi uma estatística de que a nossa geração é aquela geração que mais sofre suicídio. Nunca antes, na história do mundo, o jovem, nessa quantidade, tira a sua própria vida. Ou seja, é rodeado por confortos, rodeados por entretenimento, rodeado por contatos. Mas falta-lhe amigo que sofre ao seu lado. Falta-lhe alguém para chorar com ele. Falta alguém para compartilhar suas lamentações e na mais profunda agonia e tristeza, senso de abandono, a jovem corre o risco de tirar a sua própria vida. Seja você o amigo Esperança, que caminha, que encoraja, que diz a Cristão: o gigante desespero não terá a última palavra. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. E assim termina o capítulo 16 do Peregrino. Cristão e Esperança, eles fogem do castelo, o gigante acorda com o barulho do portão, o gigante corre atrás deles. Mas diz assim, John Bunyan diz assim: ao raiar a luz do dia, o gigante, ele sofre um crise e cai e não pode mais persegui-los. Interessante essa linguagem. Ao raiar a luz do dia, quando brilha o sol de Deus, o gigante não pode mais caminhar. Que Deus nos ajude e nos dê força, paciência, esperança e amizade, enquanto esperamos aquele momento em que nós, desesperados, dizendo: Senhor, não te importas que morramos? esperando aquele momento em que Cristo levanta e diz assim: tempestade, chega. Chega, basta. Quando esse dia vier, se for nesta vida ou na próxima, juntos celebraremos a grandeza daquele que deixou o seu trono para morrer no nosso lugar na cruz, deixou o sepulcro para mostrar que ele tem vitória sobre o pecado, sobre a culpa e sobre a morte. Que Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar?